Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate incontornável sobre a política bracarense. Todas as semanas, na antena da RUM, ao sábado, após o meio-dia, e também com reposição na segunda-feira seguinte, depois das notícias das 8 da noite. Se preferir, pode sempre optar por nos ouvir em podcast no site da RUM. No painel desta emissão, contamos apenas com dois elementos, Jorge Cruz e António Lima, pelo que, como é hábito neste modelo, iremos começar o programa pelo tema central, deixando para a segunda parte do debate os temas surpresa escolhidos pelos dois participantes. Ora, e no tema central de hoje, voltamos a um assunto que já não debatíamos há muito tempo aqui no programa. Trata-se da eventual criação de uma área metropolitana do Minho. Em ano de eleições autárquicas, o assunto saltou para a atualidade política regional a pretexto de um memorando de entendimento firmado entre as comunidades intermunicipais do AVE e do CÁVAD relativo ao setor dos transportes públicos de passageiros. Uma cerimónia que contou com a presença do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, sendo que o governante do PST considerou que a região do Cávado está a caminho de se tornar uma área metropolitana devido ao seu visível dinamismo. Aparentemente, o ministro não se referiu à CIM do AVE, porque o atual presidente PS da Câmara de Guimarães é contra a eventual fusão entre as duas CIMs do Baixo Minho para dar lugar, então, a uma área metropolitana. Isto porque Domingos Bragança considera que isso só iria conceder maior centralidade a Braga. Por Braga, precisamente, o presidente PST da Câmara adianta que estão a ser dados passos no sentido da constituição da tal área metropolitana e, na visão de Ricardo Rio, este memorando de entendimento entre as duas CIMs vem nesse sentido. Ao lado de Ricardo Rio está também o candidato do PS à Câmara nas próximas eleições, António Braga, e também ainda os atuais autarcas do PST de Famalicão, Mário Passos, e de Barcelos, Mário Constantino, pois consideram que a região minhota tem sido prejudicada, nomeadamente nos financiamentos estatais e europeus, relativamente às duas áreas metropolitanas atualmente existentes, ou seja, a de Lisboa e a do Porto. Também as duas maiores agremiações patronais minhotas, a Associação Empresarial de Braga e a Associação Empresarial do Minho, são favoráveis à criação da área metropolitana do Minho, que se poderia estender ao distrito de Viana do Castelo, integrando assim a CIM do Alto Minho. Voltando às reações no plano político, a CDU de Braga não perdeu tempo a pronunciar-se sobre esta questão, considerando que o PST e o PS estão a atirar areia para os olhos da população com este debate sobre a área metropolitana, pois o objetivo passa por continuar a retardar o avanço da regionalização. É então tempo para avançarmos para o debate e tentar saber se, na opinião dos nossos elementos no painel de hoje, se faz ou não sentido avançar para a tal criação da área metropolitana do Minho, se poderá essa área metropolitana nascer da evolução da CIM do Cávado ou da fusão das CIMs do AVE e do Cávado, e se, eventualmente, se poderá também juntar a estas a CIM do Alto Minho. Como encaram já agora a posição do atual Presidente da Câmara de Guimarães essa possibilidade, temendo que Braga assuma o maior protagonismo no futuro, que vantagens poderá ter essa eventual área metropolitana e, já agora, que desvantagens? Vamos então começar o debate, começando precisamente pelo António Lima. António.
Então, os meus cumprimentos ao painel, ao Jorge Cruz e ao Alexandre, os meus cumprimentos a quem nos ouve através da RUM. Assim, esta questão, eu já venho acompanhando esta questão há muito, portanto, aliás, eu estava na Assembleia Municipal quando surgiu a questão das chamadas GAMs. Ou seja, na altura, isto era assim um bocado à la carte, não é? Isto foi em 2003, a Lei 10 de 2003, em que poderiam ser constituídas grandes áreas metropolitanas, portanto, as GAMs, ou comunidades urbanas, as COMURB. As GAMs tinham que ter um mínimo de 350 mil habitantes e as COMURB com um mínimo de 3 municípios e 150 mil habitantes. As GAMs eram 9. Isto era assim um bocado à la carte. Na altura discutiu-se em Assembleia Municipal isso tudo, mas logo a seguir ficou em águas de bacalhau. Discutiu-se esta legislação, portanto, que foram duas leis, 10 e 11, salvo erro, de 2003, portanto, do governo Durão Barroso, e era Presidente da República Jorge Sampaio. E depois, enfim, com a Lei 45 de 2008,
já no tempo do Sócrates, vieram as cimes, que é o que está na atualidade. Mas a verdade é que, mesmo com as cimes, os municípios tiveram sempre cada um por si. Ou seja, nós sabemos a dificuldade que foi, por exemplo, no caso dos transportes. Nunca foi uniformizado os transportes entre as cimes e dentro de cada cime, entre os concelhos, foi sempre uma dificuldade enorme. Agora é assim, passar daqui para as áreas metropolitanas, no conceito, digamos assim, que estamos habituados a ouvir falar, para as pessoas também entenderem melhor, que é o caso do Porto e de Lisboa. Assim, claro que na ótica, por exemplo, dos industriais, das associações que se pronunciaram, a única coisa que referem praticamente é a ganhar escala. Isso é uma visão economicista do território e muito redutora. É preciso que, de facto, que venha a ser criado. É evidente que eu fui sempre favorável à regionalização, em primeiro, embora tenha consciência que ela vai sendo sucessivamente empurrada com a barriga, não sei porquê, porque assim, é uma questão de número, é uma questão de definir as regiões, porque as regiões, enfim, não assustam a ninguém. Claro que exigem um debate alargado, eventualmente um referendo bem feito, depois de haver muito estudo e muito debate, para que, enfim, as coisas sejam feitas o mais democraticamente possível e dar assim cumprimento à Constituição. Mas a verdade é que isso não se vai fazendo. Agora, no caso concreto, eu vejo aqui um problema, vejo mais que um problema, mas vejo desde logo este, ou seja, há várias hipóteses em cima da mesa. Há a grande área metropolitana, digamos, com a cime do Cávado, que é uma hipótese. A grande área metropolitana com acima do Cávado, mais acima do Ave, que é outra hipótese. E a grande área metropolitana com as três cimes, a cime do Cávado, a do Ave e a do Alto Minho. E isto não é indiferente, ser de uma forma ou ser de outra. Porque desde logo, se olharmos para o mapa, o que é que acontece? Se houver uma cime do Cávado sem o Alto Minho, é aquela coisa que continuamos a ficar aqui à volta da grande área metropolitana do Porto, sem acesso à Galiza, porque quem está perto da Galiza é o Alto Minho, e também, enfim, mais para o interior, acima do Ave, também com a sua autonomia. Ou seja, parece-me que toda esta gente tem que se sentar, se quiserem fazer alguma coisa antes da regionalização, e eu até posso dar de barato que se possa fazer alguma coisa, porque assim, estas coisas consomem muito erário público e isto vai alterar depois, inclusivamente, outras organizações administrativas, nomeadamente as direções regionais, como é que elas vão funcionar, se continuam na mesma, se não, as transferências de competências, como é que elas vão acontecer, ou seja, vai haver, digamos, competências que vão ser centralizadas nestas GAMs, terá que haver. Porque se vão integrar uma gama, mas depois cada um continua a puxar a brasa para a sua sardinha, continuamos na mesma. No fundo, o que acontece entre Braga e Guimarães, porque no fundo é isso, ou seja, é uma situação que vem sendo alimentada ao longo dos tempos e que, enfim, já surgiu também na altura das GAMs. Ou seja, é preciso que toda a gente se sinta integrada, com igualdade de direitos e de deveres, como em qualquer coisa. Não é?
O curioso relativamente a Guimarães é que o atual presidente, Domingos Bragança, é contra a fusão das duas cimes, do Cávado e do Ave, mas o candidato do PS, do mesmo partido à Câmara, nas eleições de outubro, até é favorável.
Sim, e o candidato do PSD, pelos vistos, também é.
E do PST também, exato.
Pronto, mas isso... Mas como é que isso vai funcionar em termos eleitorais? Já foi apreciado? Os candidatos que vão dizer à população que são a favor da criação de uma grande área metropolitana, qual vai ser a reação das populações? E, portanto, se forem fazer o aproveitamento político desta questão na campanha eleitoral para as autárquicas, é evidente que isso vai ter custos para alguém. Seja para quem é favorável às grandes áreas metropolitanas, seja para quem é desfavorável.
Vamos ouvir agora o Jorge. Jorge Cruz, bem-vindo, naturalmente. Como é que encara esta situação? Essas questões levantadas por António Lima, concorda?
Antes de mais, apresentar os meus cumprimentos, saudar todos os nossos ouvintes, saudar o António, saudar o Alexandre. Eu acho que o tema que é bastante interessante, mas antes disso eu gostava de fazer uma saudação e congratular-me com a vitória da equipa feminina de Sporting com o Braga no Campeonato Europeu, que é, no fundo, o regresso a uma competição que o Braga já ganhou há muitos anos e, portanto, saudar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e essa vitória.
Já agora no atletismo.
Exato, no atletismo.
No
não disse.
Creio que não.
Depois, sobre o tema em discussão, eu queria começar por lamentar que o tema seja levantado num período, digamos, de pré-campanha eleitoral. Um período tradicionalmente onde há, passa a expressão, muitas bocas, mas poucas decisões. Isto é, ninguém vai discutir com seriedade, com um tema destes exige, uma questão que pode modificar toda a estrutura administrativa em Portugal, geralmente na nossa região. Lamento que assim seja, deveria ser feito noutra altura, que houvesse eventualmente consequências dessa discussão e depois ir às várias propostas que foram apresentadas. Eu não gostaria que uma eventual área metropolitana do Minho nascesse com o pecado original que nasceu, por exemplo, a Universidade do Minho. A Universidade do Minho nasceu com um pecado original que foi deixar de fora uma parte substancial do Minho, ou seja, o distrito de Viana do Castelo. Optou por fazer uma solução bipolar entre Braga e Guimarães e esqueceu que o Minho também tem, e fortemente, no distrito de Viana do Castelo. Ou seja, não podemos estar a falar numa área metropolitana do Minho, se não incluirmos, naturalmente, o distrito de Viana do Castelo, ou acima, como queiram, acima do Minho. Portanto, logo à partida, uma ideia que foi propalada na apresentação de candidatos. O candidato do Partido Socialista, na altura, falou na área metropolitana de Braga, portanto, limitou a Braga. Não sei bem o que é que ele quereria dizer com isso, se era o distrito de Braga, se era... Não faço uma pequena ideia, mas falou nisso. Parece-me que isso que é um bocado redutor, tanto mais que iria levantar os problemas que levanta já esta com Guimarães, por causa de, enfim, os brios, aqueles ciúmezinhos que sempre há, principalmente quando há pessoas que não pensam para além do seu quintal, não chegam à quinta, quanto mais ao território. E, portanto, esse é logo um problema. Se avançar uma área metropolitana, em minha ótica, se avançar uma área metropolitana só da cima do Cávado, é bastante redutora. Se for com as duas cimas, já é melhor, mas para uma verdadeira área do Minho, área metropolitana do Minho, teria necessariamente que abranger todo o Minho, na minha ótica. Tanto mais que Viana traz mais-valias, traz um aporte importante, desde logo um porto de mar, que é uma coisa que de outra maneira não existe, uma ligação direta, digamos, à Europa, via Galiza, naturalmente. Pode-se dizer, Braga também tem uma ligação à Galiza. Tem, através de Terras do Bouro, mas, enfim, não vamos comparar o que não é comparável. Portanto, isso é logo uma primeira impressão. Depois, o António falou, e bem, que as associações falam numa questão de escala. Tem razão, quer dizer, é uma questão de escala para as associações, e desse ponto de vista é a questão económica que estará em jogo. Mas eu acho que uma área metropolitana, se for bem pensada, se for bem delineada, bem planeada, terá que ser bastante mais do que isso. Ou seja, há uma série de sinergias que podem e devem ser aproveitadas e canalizadas para o território. Desde logo porque a questão que foi levantada por Domingos Bragança não me parece que seja relevante, uma vez que é dos estatutos, por exemplo, no Porto, que há uma rotatividade, naturalmente, na presidência da área metropolitana. Por outro lado, já não é uma estrutura amadora, terá que ser uma estrutura profissionalizada, profissional, isto é, uma classe política intermédia, digamos assim, que vai gerir permanentemente essa área metropolitana. E eu recordo, porque poderá haver gente que está esquecida, que quando foi criada a Associação de Fins Específicos Quadrilátero Urbano, houve nessa altura a tentação de fazer crescer, a partir de determinada altura, não foi logo no início, fazer crescer essa Associação Quadrilátero Urbano. Convém lembrar que o quadrilátero urbano foi criado exclusivamente para ir ao pote, ou seja, para ir aos fundos comunitários, aqueles primeiros fundos comunitários, e terminava o quadrilátero cultural quando terminassem os fundos. Perdão. Acontece que, já nessa altura, se bem se recordam, o Presidente da Câmara de Guimarães decidiu sair da Associação Quadrilátero Urbano. Ameaçou que saía, levou a questão à Câmara, também na altura o PSD votou contra. Resultado, acabou por regressar, não sei se chegou a sair, suponho que até nem chegou a sair, embora na altura ele tivesse invocado com razão a falta, o fraco cumprimento de objetivos, a fraca produtividade, se quisermos, da Associação. Mas isso tem a ver com aqueles que geriam aquilo, que eram os presidentes das quatro câmaras e que nunca dotaram o quadrilátero urbano de uma estrutura que pudesse, de facto, gerir. Vamos ver hoje o que é que se passa. O quadrilátero urbano tem um funcionário. E não se pode exigir mais do que aquilo que tem sido feito. Porque não é com um funcionário, com uma presidência rotativa, não tem sede. O funcionário passa de câmara em câmara conforme o presidente de turno. Não é propriamente uma coisa, enfim, que se possa apontar como exemplo. Portanto, o quadrilátero urbano, na altura, recordo-me perfeitamente, que chegou a estabelecer contactos, e, de resto, as populações também reclamaram, as forças vivas, que poderia perfeitamente, aquilo que nós muitas vezes falámos aqui, o António ainda agora falou, por causa dos transportes, fazer a ligação aos municípios que seguem, que estão junto ao quadrilátero, ou seja, Vila Verde, Amares, enfim, Falgueira, enfim, criar uma rede que pudesse servir quer para os transportes, quer para outros problemas que as populações, com que as populações se defrontam.
Mas, curiosamente, este memorando de entendimento que acabou por dar origem a esta discussão sobre as áreas metropolitanas tem a ver com isso, com o setor dos transportes, precisamente entre as duas cidades.
Porque eu recordo uma coisa, que é essa: o quadrilátero urbano ganha mais força a partir do momento em que se celebra um protocolo, alguns anos mais tarde, e que inclui a Universidade do Minho, que inclui o IML, que inclui, enfim, inclui o CITEV, inclui uma série de instituições que eram mais-valias, que iriam enriquecer, e enriqueceram, enfim, todo um programa que era necessário montar. O problema, nestes casos, geralmente são as vaidadezinhas, são os egos enormes que entravam os processos. O António falou, e bem, da regionalização. Eu sou um adepto fervoroso da regionalização, mas creio que já não é para os meus tempos haver regionalização. E não é por uma razão muito simples, porque todos os partidos são aparentemente a favor da regionalização quando estão na oposição. Quando estão no poder, não são. Enfim, tem que criar problemas, tem que não sei o que mais e tal. E no poder é muito difícil alguém ser oposição. E nós vemos o caso, por exemplo, do PS. Não
concorda neste caso com a posição que a CDU adotou, digamos assim, de, publicamente, não é?
Eu concordo do ponto de vista que o que deveria avançar era a regionalização. Mas não tendo a regionalização, acho que podemos avançar e devemos avançar com os pés bem assentes na terra para a criação de uma área metropolitana tão grande quanto possível. Porque esta, se fosse de facto uma área metropolitana do Minho, com as três sim, isso passava a ser a segunda área metropolitana do país. Passava a ser claramente a segunda área metropolitana do país.
1.100.000 quase, né? Quase a população de 1.100.000.
Sim, mas não é só a questão da população.
Também no território.
Não é só a questão da população, é a questão da indústria, das exportações.
Sim.
Tudo isso.
Em termos de área, inclusive, sim, também. Não, mas é curioso que parece-me que os dois, sendo regionalistas, aliás, todos os elementos que compõem o programa e os outros três restantes que não estão aqui hoje também são regionalistas, obviamente o desejo principal, o objetivo último, digamos, é a regionalização, mas parece-me que aceitam a criação de uma área metropolitana, mas também não me parecem, neste caso, vocês os dois, muito entusiastas com a ideia.
Eu, a criar-se uma área metropolitana, sou apologista desta que integre o Alto Minho também, até porque pode ser a gênese de uma posterior região. Ou seja, digamos que estamos a trabalhar para o futuro. Porque senão, foi o que eu disse no início, ou seja, só estamos a gastar recursos. E vamos continuar a trabalhar cada um para a sua capela. Porque assim, quando, por exemplo, as associações patronais vêm dizer, os empresários, que é para criar uma escala, eles só criam escala se raciocinarem em termos de região. Porque se continuarem a raciocinar em termos de concelho, não criam escala nenhuma. Ou seja, vamos supor uma zona industrial. Se quiserem continuar a ter umas capelinhas a servir de zona industrial em cada concelho, não criam escala nenhuma. Criam escala se escolherem um território, enfim, que possa ser devidamente estruturado, não é? E que, enfim, criem um parque industrial que sirva o máximo de concelhos possível, não é?
Daí que, se me é permitido, daí que eu tivesse ficado muito surpreendido e, de certa forma, lamento até que um ministro com as responsabilidades daquele que esteve em Braga e que falou na hipótese de criar uma área metropolitana do Cávado, no fundo era do acima do Cávado, que diabo, é um ministro muito experiente, é um ministro que conhece o terreno, de resto já foi autarca,
durante muitos anos,
e vir propor uma coisa que era, na minha ótica, quase um nado morto. Porque uma coisa, chamar a CIM, no fundo era mudar o nome de CIM para área metropolitana.
Sim.
Quer dizer, o que é que se ganha com isso? Se a CIM, com as responsabilidades e as competências que tem, eventualmente não utiliza tudo o que a lei lhe permite, só com mudar de nome não me parece que vá fazer alguma coisa.
Mas
sim, lá está a escala. A escala não é só do ponto de vista económico, é a escala do ponto de vista territorial, do ponto de vista populacional,
sim,
do ponto de vista de força de trabalho, do ponto de vista cultural, não é? Socioeconómico também, claro. Mas aí sim ganha-se escala. Nós não é por acaso que quando se fala de regionalização, falava-se na região A, B, C e falava-se também em áreas metropolitanas. Porque já tinham, digamos, já tinham ocupado um pouco do mapa que estaria para ser criado. Não é?
Mas essa
no fundo
questão,
é um
Jorge,
pouco isso.
Do ministro só ter referido o CAVA, aparentemente, aliás, eu disse isso na introdução, terá a ver com a tal oposição do Domingos Bragança, ou da Câmara de Guimarães, que não quer ouvir falar disso.
Mas o ministro que aqui esteve é ministro de...
Adjunto e da Coesão Territorial.
Da Coesão Territorial, não é ministro dos Negócios Estrangeiros. Não tem que ser diplomata. Ele tem que dizer aquilo que deve ser dito, independentemente de ferir A ou B. Não sei se iria ferir ou se não iria ferir. Agora, uma vez que ele se pronunciou sobre a matéria, digamos, ele pronunciou-se, eu percebo, à boleia do autarca, do presidente da CIM do Cábado, que faz o seu discurso e ele, enfim, quer ser simpático, está a ser recebido numa casa e quer ser simpático para o dono da casa. Mas não é assim que se faz política, não é? E ele é experiente, é competente, tenho-o como competente, não acho que ele deve fazer da melhor forma. Eu insisto, ele não é ministro dos Negócios Estrangeiros, não tem que ser diplomata.
Pronto, voltando àquela, eu acho que este anúncio é um bocado prematuro, ou seja, assim, se a intenção do anúncio e lá do protocolo que foi assinado fosse lançar o debate, podia ser bom se não fosse em tempo de eleições, de pré-campanha para as eleições autárquicas, não é?
Porque, assim, por outro lado, também pode permitir que haja um esclarecimento de cada um dos partidos e coligações, não é, que se vão candidatar.
Sim, mas isso então não devia ser o ministro a vir cá trazer o tema, não é? Ele não é autarca, não é? Não
devia... Já foi.
Já foi, mas pronto, mas deixou de ser. Não devia ser a vir cá trazer o tema. Agora é assim, isto já despoletou para aí uma série de coisas, algumas que eu até acho que é pôr o carro à frente dos bois. Saiu um artigo no Diário do Minho, de um deputado do PSD, não é? Defendendo já a presidência rotativa, ou seja... Eu não sei, acho que isso já vai lá longe, ou seja, já estão quase a definir o estatuto da área metropolitana. Quando, eu pessoalmente acho que se criar uma área metropolitana não é para copiar o Porto nem Lisboa, que também tem imensos defeitos. O Porto e Lisboa nasceu pela força das circunstâncias, pela força centrípeta do Porto e pela força centrípeta de Lisboa, em detrimento de muitos concelhos da área metropolitana do Porto e muitos concelhos da área metropolitana de Lisboa. E eu acho que os autarcas agora não vão nessa, de certeza absoluta. Não vão. E eu acho que não devem ir. Ou seja, de facto, os autarcas os concelhos têm que perder algumas autonomias relativamente à área metropolitana. Só funciona assim, de outra maneira não funciona. Porque nós vemos aqui em Braga, ou seja... A autarquia não abdica de nenhuma coisa em relação às freguesias. Vai-lhe dando assim umas esmolas, uns recados, vá-me fazer este recado ou vá-me fazer aquele. Mas não abdicam de nada. E depois vão os autarcas abdicar em função da área metropolitana? É evidente que têm que abdicar, porque senão não funciona nada. Senão não funciona nada. E eu não sei se as presidências rotativas se justificam. Porque as presidências rotativas... Assim, nós temos aqui o caso de Braga. O nosso presidente do município é presidente de quantas coisas? Milhentas. Milhentas. E eu duvido que alguma funcione. Duvido que alguma funcione. Porque é humanamente impossível, não é? É humanamente impossível. Ora, se for criada uma estrutura destas para funcionar, tem que ter, de facto, uma equipa devidamente liderada para fazer funcionar. Não pode ser, olha, isto agora vens aqui, que é paisagens e cerimónias, tem que ir sempre alguém, tem que ir alguém atrás do pálio, e vamos à vez, agora vais tu, depois vou eu.
Ou seja, no fundo, como dizia o António na primeira intervenção, é preciso juntar as várias cimes todas à mesa e criar,
claro, e discutir,
a partir de baixo, digamos, os alicerces e não pelo telhado.
Claro, discutir a coisa a sério, porque assim, quem for bem intencionado discute um projeto, não é? Agora, quem quiser manter o quintalzinho, porque é por isso que a regionalização também não avança, também é por isso, ou seja, toda a gente quer, ou seja, os partidos do Centrão, claro, e não sei se também há algum do Centrão que também está em algumas autarquias, mas até parece-me que nem é o caso, porque, por exemplo, no caso da CDU, eles defendem a regionalização, não é?
Mas a questão da regionalização começou logo mal, porque começou por telhado. Começaram logo a discutir nomes.
Sim, mas também
começaram a discutir nomes antes de discutir coisas fundamentais.
Sim, mas e mesmo questões de central mesmo. Ou seja,
sim.
Quando a regionalização começou a ser discutida, a maior parte das câmaras do Alentejo eram da CDU. E o Alentejo tendencialmente seria uma região. E claro que isso foi logo um espantalho alto, que os comunistas vão tomar. Então aí é que eles vão tomar conta do Alentejo, não é? Ou seja, nós temos esta mentalidade, não é? Temos esta mentalidade pequenina. Uma mentalidade pequenina, não é?
Não, mas o que tem que acontecer, e disseste bem, há competências que têm, como agora transitaram algumas competências do governo para as autarquias. No caso da criação de uma área metropolitana, tem que transitar algumas competências, quer do governo central, quer das autarquias, para ali. No fundo, não é nada de novo. O país perdeu uma série de competências para Bruxelas. E ninguém se queixa. Oh, não adianta nada queixar-se. Mas perdeu. Há competências que deveriam, na minha opinião, ainda ser nossas e não são. E aqui é a mesma coisa. O problema é que isto só pode avançar, na minha ótica, avançar em condições, se houver, de facto, uma discussão séria, uma discussão que envolva o maior número possível de atores e de população, para ver o que é que realmente se quer e o que é que se vai fazer. Agora, quem for contra, está no seu direito, tem é que explicar claramente porque é que é contra. E não me parece que seja um bom argumento dizer, não, nós não queremos perder a centralidade. Mas quer dizer, ninguém falou em centralidades. Ou seja, lá está a história do quintal, não é? Porque não, nós aqui é que não pode ser assim. Assim nunca mais se faz nada. Não é possível fazer nada.
E o prejuízo é das populações.
Claro.
O prejuízo é das populações.
Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, até porque lá está, esta questão foi lançada. Estamos em ano eleitoral autárquico e muito possivelmente voltaremos a discutir um destes dias aqui esta questão.
Ah, muitas vezes. Se isto avançar, vamos ter que discutir isto mais vezes. Sim.
Agora avançamos para os vossos temas surpresa. O António Lima, então.
Ah, bem, o meu tema surpresa exigia aqui a presença do Granja, mas como tema a falta do Granja...
Hoje não pode vir.
Mas eu não posso abdicar dele. Bem, eu até vou dizer uma coisa positiva e outra negativa. É assim, pelos vistos, também não é nada de novo, as obras que ficaram estes anos todos por fazer, pelo menos algumas delas, vão ser lançadas paulativamente ao longo do ano de 2025. Ou seja, estou mesmo a ver que, enfim, as obras vão sendo lançadas em clima de campanha eleitoral. Vão responder assim, então, mas e as obras não vão ser feitas? Claro que devem ser feitas, não é? Já deviam ter sido feitas, ou pelo menos lançadas ao longo do tempo, não é? Coincidência... vão sendo lançadas agora. E eu estou-me a referir concretamente a uma que já devia estar arrumada há imenso tempo, que é do Museu da Fotografia.
O Museu da Imagem.
Da Imagem. Passei agora, passei lá ontem, salvo erro, e estavam a montar a redação para, supostamente, para começar a obra, não é? Mas o meu problema nem é só este, ou seja, mas está aliado. É que o meu problema é, eu acho que o Sr. Presidente da Câmara devia levar o mandato até ao fim. Porque aquilo que eu tenho verificado é que o Sr. Presidente da Câmara abdicou do mandato em função do candidato. E isso, de facto, fica mal. Ou seja, é uma atitude antidemocrática, não é? O Sr. Presidente afasta-se dos atos públicos o mais que pode, se não é de todos, é de quase, não é? E lança o candidato para as próximas eleições autárquicas. Assim, isto parece uma atitude inocente, mas claro que em termos democráticos isto não é falsear o jogo, é viciar o jogo, não fica bem.
Jorge Cruz, este tema trazido pelo António Lima, acaba por dizer que as obras todas vão ser lançadas em 25. Aliás, lembro aqui que o próprio Ricardo Rio já disse que o próximo Presidente da Câmara, que lhe suceder, vai ter muita obra para inaugurar. Portanto, ele próprio já disse isso. E o Jorge, em relação, por exemplo, a este aspecto, agora final, que o António Lima referia, que o Presidente da Câmara está, no fundo, a abdicar de estar presente nos atos públicos e de dar protagonismo ao candidato do PST e que isso falseia o jogo, concorda?
Bom, isso, digamos que é tradicional, é o karma, é o karma. Eu recordo-me que um candidato à Câmara de Braga, em 2013, acusou precisamente o Presidente, na altura, de fazer isso. Houve um candidato, salvo erro, chamava-se Ricardo Rio, que disse que o Presidente de então, enfim, lançou uma série de obras e tal, que era campanha, que enfim, e não sei o quê. Isso acontece sempre, infelizmente. Acontece sempre. Ricardo Rio disse, enfim, com alguma frequência, que com ele não iria fazer as obras todas, deixar as obras todas para o fim, não sei o quê, não sei o que mais.
E também disse que ia levar o mandato até o último dia.
Exatamente. Agora, o que me preocupa não é ele lançar as obras agora todas, não é? O que me preocupa é não ter feito obra durante os 12 anos que teve. Ou seja, ele sai... Ricardo Rio, que fez coisas boas, fez designadamente ao mediatizar a cidade, ao vender, entre comas, a cidade lá fora, quer para o turismo, quer para investidores, nada a opor quanto a isso. Ou seja, Ricardo Rio passou para além, utilizando a terminologia que já estava a utilizar há bocado, para além do quintal, foi pela quinta e entrou no território. Quanto a isso, nada. Mas a questão é esta, é que obras que são fundamentais e que ele, logo no primeiro mandato, no primeiro ano, prometeu que iriam ser feitas, estou-me a lembrar, por exemplo, das Sete Fontes, em que eu disse aqui, nestes microfones, não nestas instalações, mas nas anteriores, que o Ricardo Rio tinha mais olhos do que barriga, porque não iria conseguir fazer. Não foi uma profecia, mas a verdade é que eu acertei, infelizmente.
Foi há 11 anos e pouco que o Jorge disse isso.
Acertei. Outra coisa, ele próprio disse há pouco tempo que a nova etária já fazia falta em 2013. Pois, mas estamos em 2025 e ainda não há uma pedra lançada. Quer dizer, não sei se alguém tirou pedras, mas pedra para construir a etária não há. Há zero. O vereador socialista denunciou, numa das últimas reuniões da Câmara, que nem há terrenos para edificar a etária, porque os terrenos ainda não foram negociados, não conseguiram, não avançaram com a expropriação e, portanto, não há terreno para lançar a primeira pedra. Bom, isto no caso da etária, que é fundamental. Outro caso, estamos... Há não sei quantos anos a pagar rendas do São Geraldo, pode-se dizer, mas é recuperado. Não é, não. Só uma parte é que é recuperada. Nós estamos a oferecer de esmola uns milhares largos, umas centenas de milhares, não sei para quê, porque obras não há. Aliás, quando começaram a querer avançar com a obra, fizeram tudo ao contrário. Fizeram
mas é recuperado o quê?
Ao comprar, uma parte é deduzida.
Isso é uma falácia.
Não, isto é o que eles dizem.
Mas depende do preço. Olha, vocês pagaram 2 milhões de euros de rendas. A gente vende por 18 milhões, mas vocês não deduzem os 2 milhões. A gente quer deduzir. Então pagam 20 milhões.
Não, mas o preço já está feito.
Está feito.
Supostamente. É um preço simpático.
Supostamente. Mas foi agora.
Sim, claro.
Não está no contrato inicial.
Pois não, o preço não. O preço nem estava no contrato inicial.
Pois não, no contrato.
A compra. Está a possibilidade.
Possibilidade.
Mas já agora, porque temos que ir ao tema do Jorge, há um aspecto em que o Jorge, imagino, esteja contente relativamente a obras, que foi durante 20 anos o Jorge esteve à frente do Parque de Exposições, não conseguia renovar.
Sim, já lá vamos.
E isso,
não, já lá vamos. O São Geraldo é um uma prova também da incompetência dos processos. Vocês recordam-se que foi referido, foi noticiado que as obras iriam arrancar porque já estava a coisa preparada para avançar e, entretanto, houve um estudo da Universidade do Minho que diz não podem avançar com as obras que aquilo cai, porque não está preparado para. Então, como é que é? Faz-se um estudo, um projeto, e não se tem em atenção como é que está o estado daquilo? Mas que é isto? Isto tem um nome, é incompetência. Seja de quem for, é incompetência, só pode ser. Portanto, num ano em que Braga é capital portuguesa da cultura, as salas, digamos, de cultura estão encerradas. O António já falou do Museu da Imagem. A Casa dos Escribos também está encerrada. Não é? O tal São Geraldo também não há nada. Quer dizer, faz algum sentido? Isto é planeamento? Isto não é planeamento. Se calhar tem a ver com outra coisa que o António há bocado disse, sem se referir a estes casos em concreto, que é ser presidente de muitas coisas às vezes não dá resultado. Não. Não é? Às vezes não dá resultado. Mas Ricardo Rio, das vezes que passa por Braga, podia ver o que é que está a acontecer, o que é que se está a passar para corrigir eventuais atrasos. Agora, é evidente que fez algumas coisas, não faltava mais nada durante 12 anos não fazer nada. Fez uma boa recuperação lá embaixo no Parque das Exposições, agora investe para. Fez uma boa recuperação e mais. E não me custa dizer que tem estado a fazer um bom trabalho aquela empresa municipal. Tem feito um bom trabalho, não me custa dizer isso. Agora, atenção, também tenho que dizer que também ali houve derrapagem. Dir-me-ão, é normal. Bom, mas não devia ser. Também fez, aqui bem perto, o Mercado Municipal. O Mercado Municipal também fez uma recuperação interessante do ponto de vista estético.
Estético.
Do ponto de vista estético.
Sublinha estético.
Eu sublinhei porque eu ainda não acabei. Do ponto de vista estético. Depois, há ali vários problemas que foram denunciados, quer pelos feirantes, pelas pessoas que lá comercializam os seus produtos, quer por os fregueses, não é? E que, tanto quanto sei, não estarão todos corrigidos ainda. E isto com uma derrapagem.
É uma fortuna.
Isto com uma derrapagem ainda maior do que a que foi, proporcionalmente, claro, muito maior do que a que foi lá embaixo no parque. Portanto, mas fez, sim senhor, também fez um bom trabalho na rodovia, nos campos da rodovia, sim senhor, fez lá algo. Mas não faltava mais nada, estar 12 anos sem fazer coisíssima nenhuma.
Estava aqui a pensar também no Centro da Juventude, né? Embora parte tenha a ver com o governo.
O Centro da Juventude,
também começa a
se formos discutir isso...
E depois o Jorge não tem tempo.
Não faz mal. Nós temos que discutir aquilo que está em cima da mesa e não trazer dados novos sem tratar dos outros. O Centro da Juventude, vamos lá ver. Sim, senhor, está muito bem, mas... Como noutros casos, a Câmara mete-se numa área que não é dela. Não é responsabilidade dela. Não é. A Câmara quis ficar com aquilo, no fundo, não tinha nenhuma necessidade de o fazer, como, aliás, de vez em quando, com alguns programas, quer ir mais além do que... Faz-me lembrar o Passos Coelho, que queria ir mais além do que a Troika. Aqui também, muitas vezes, quer ir mais além do que as suas próprias competências, sem, entretanto, tratar das suas próprias competências. Portanto, não me parece que no cómputo geral, a gente até pode dizer que foi uma passagem limpa, não são conhecidos casos assim escabrosos, não é? Foi uma passagem limpa.
Eu se calhar conheço, mas...
Bom, mas então, como é dizer?
Eu já disse aqui o que é que considero, mas enfim.
Qualquer dia
vou andar de fita métrica.
O António, por exemplo, em relação à confiança, não consegue digerir essa questão. Estou a lembrar-me da confiança.
Confiança, Parque Norte,
Sim, claro.
Mas vamos ver se ainda temos tempo para o tema surpresa.
Sim, mas...
Até te digo mais. O Parque Norte devia ser investigado. O Ministério Público investiga tanta coisa que não deve, não lhe compete, e não investiga o Parque Norte porquê? Quantos milhões é que estão ali enterrados?
Mas,
de quem são, de onde vieram e quem pagou?
Mas António, mas não te vês para mim que eu não sou Ministério Público.
Ah, pois é. Não é que tu dizes que não há esqueletos? Há esqueletos.
Eu não disse que não havia esqueletos. Eu não disse. Eu disse que não são conhecidas coisas escabrosas. Por mim, pelo menos, não são.
Eu acho que vão ficar mausoléus, ou seja, mas pronto.
É evidente que o caso do Parque Norte, para além da questão de fundo, que foi Braga perdeu um Parque Norte, concordasse ou não concordasse, estava para ali um Parque Norte, há o problema legal. Como é óbvio, foi expropriado para ser o Parque Norte. E os proprietários têm toda a legitimidade para agora reclamar como é que é.
Então, irresponsabilidade?
Pois há responsabilidades, neste caso.
Do Estado? Do Estado não, dos munícipes.
Neste caso, são responsabilidades políticas, porque as responsabilidades financeiras somos nós todos que suportamos.
Claro, claro. E isso é fácil, não é?
Mas quem é que pôs lá os...
Isso é fácil.
Mas quem é que pôs nos lugares os que têm responsabilidades políticas?
Os eleitores.
Fomos nós, não é?
Portanto,
mas isso é sempre.
Claro, mas isso só mostra uma coisa, e estamos a relativamente pouco tempo das próximas eleições, só mostra que temos que pensar bem em quem é que se vai lá pôr.
Então eu vou-te dizer o que é que eu penso disto, porque assim, em boa verdade, eu sou democrata e defendo a democracia, mas de facto eu considero que esta democracia capitalista... Para o capital, a democracia funciona como o rendimento mínimo. Eles concedem-nos o rendimento mínimo, que é ir depositar um voto na urna. E depois acabou. Isto é uma democracia rendimento mínimo, pá. Depois acabou.
Para ajudar a não só ser rendimento mínimo, também existem debates como este, precisamente, para podermos debater os assuntos. O tempo começa a escassear, mas vamos ver se conseguimos encaixar.
Eu suponho que são dois ou três minutos. É repetir um tema que frequentemente é aqui trazido, quer por mim, quer por António, curiosamente os dois que estamos cá hoje, que é o estado deplorável do espaço público. O espaço público está... Com cada vez pior em alguns sítios. É certo que houve algumas intervenções aqui e além, mas está impossível transitar em muitos passeios, está impossível de transitar com os buracos que existem nas estradas, estradas citadinas, nas ruas, e não se vê nenhuma medida, não se vê nenhuma intervenção a esse nível. E, entretanto, quem lucra com isto são, naturalmente, as oficinas de automóveis, os chapeiros, os mecânicos, porque, de facto, está completamente impossível. Já não falo no trânsito, no tráfego intenso cada vez maior e cada vez mais desordenado. Já não é disso. Falo é do estado da via pública.
António,
o
Jorge diz que o espaço público está num estado deplorável.
Absolutamente degradado. Está absolutamente degradado. Ou seja, o Jorge há bocado referiu que há coisas bem feitas. E há. Ou seja, digamos que há uma determinada percentagem do espaço público. Eu te falaste dos campos das piscinas e há também aquelas zonas 30 e tal, uma ou outra que, enfim, estão arranjadas e com os... Mas o grosso, os 90% ou mais do território, estão uma desgraça. Ou seja, uma desgraça. E não é... Já vou falar só na poluição visual. Ou seja, a gente passa e é uma vergonha. As ruas todas. É o Campo da Vinha. É a Rua do Carmo. Em Fias, até fizeram lá uma coisa que é bem feita por causa dos camiões, lançaram um bocado alcatrão, mas fizeram aquilo de uma maneira que passados dois dias desapareceu o alcatrão, tiveram que ir lá pôr outra vez. É assim, que diabo, mas aqui não é uma obra definitiva, compreendo, não vão lá fazer um projeto e tal, mas façam bem feito, não é? Façam bem feito, mas está tudo degradado, tudo degradado. Abandonou por completo o espaço público. E mais, outra percentagem está degradada também por causa da questão das festas e por aí fora, em que, enfim, os camiões entram e saem, quando os pisos não estão preparados para aquilo, não é? Enfim, eu não percebo, assim, há quem defenda que Braga tem uma parte antiga, um centro antigo, não tem um centro histórico. Sendo certo que esta afirmação foi feita já há muitos anos e, portanto, surgiram as ruínas romanas e isso, enfim. Mas a verdade é que, mesmo havendo, ele ter-se-ia degradado, porque assim, normalmente as cidades que têm um centro histórico protegem-no. Aqui não. Quem quiser chega, espeta um prego e ninguém pede contas nem coisíssima nenhuma, não é? Pega-se num prédio que pode ser histórico ou pode estar devidamente enquadrado na praça, põe-se mais um andar ou um recuado em cima e lá foi a perspectiva da praça, que quem a desenhou eventualmente teve uma perspectiva, e desaparece. Ninguém pede contas, não é? E pronto, e vai-se degradando o espaço público, não é?
Com esta questão do espaço público, enfim, de facto, muitas vezes falamos aqui desse assunto. Chegamos então ao final da emissão de hoje. Agradeço naturalmente a presença do Jorge Cruz e do António Lima. Caro ouvinte, no caso de não ter ouvido todo o programa, pode sempre recuperá-lo na íntegra, consultando a pasta podcast no site da RUM. Por nós, prometemos voltar daqui por 7 dias, sendo que até lá, e como sempre, apelamos à sua participação cívica ativa na vida do Conselho de Braga. Desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.